As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A Presidente da Câmara de Tomar anunciou esta sexta-feira na Assembleia Municipal de Tomar que a autarquia, a par de outras instituições do Conselho e da Região, já estão a trabalhar naquilo que designou de diplomacia económica. O objetivo é o de atrair trabalhadores séniores e as respectivas famílias para o Conselho de Tomar, no sentido de responder à questão da falta de mão de obra qualificada no Conselho de Tomar. Nabela Freitas respondia assim ao deputado Paulo Macedo, da CDU, que, momentos antes, no decorrer do debate do ponto referente ao orçamento e plano para 2019 do município, que seria aprovado com os votos da maioria, chamava precisamente a atenção para a falta de políticas de fixação de empresas e de combate à diminuição de população no Conselho.
Estamos já a trabalhar em conjunto, quer com o Instituto Politécnico, quer com um conjunto de empresas, quer com a própria Nersan, no sentido de nos tornarmos um território atrativo e de iniciarmos aquilo que é um processo, permitam uma expressão, de diplomacia económica, não em Portugal, mas sim no estrangeiro, para atrair não só empresas do estrangeiro, mas também para atrair uma outra coisa que é muito importante, que são recursos humanos, porque aquilo que são um conjunto de empresas que estão instaladas no nosso território, que já têm dificuldade em recrutar a nível nacional recursos humanos para poderem trabalhar, então temos que exercer aqui um programa de diplomacia económica e não o podemos fazer sozinho, estamos a fazê-lo em conjunto com o Nersan, com o Instituto Politécnico e com um conjunto de empresas, no sentido de atrair, sobretudo, famílias que possam, trabalhadores séniores, possam trazer a sua família, e aí sim, senhor deputado Paulo Macedo, daquilo que são as poucas, parcas competências que uma autarquia tem naquilo que é o combate ao envelhecimento e à demografia, porque isto não é um problema só de Tomar, estaríamos nós, país, muito bem se isto fosse só um problema nosso, mas não é, é um problema do país, é um problema do mundo ocidental, e eu sempre defendi que as políticas de combate à demografia, à baixa de demografia, têm que ser políticas nacionais e transversais. Não cabe a um único município fazer isso. Mas, de qualquer das maneiras, dizer-vos que está neste objetivo, está também esta questão que estou a falar da diplomacia económica. Isto custa dinheiro? Não, não custa.
Santa Casa da Misericórdia de Tomar assinala neste sábado a passagem de mais um aniversário na sua já longa história, celebrando os 508 anos de existência. Neste sábado, os novos irmãos da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia prestaram o seu juramento. No que aos novos irmãos diz respeito, nota para a presença de nomes como Hugo Costa, o deputado do PS na Assembleia da República, Célia Boné e Luís Ramos, vereadores do PSD na Câmara de Tomar, Carlos Galinha, presidente da Casa do Conselho de Tomar em Lisboa, entre outros nomes. A Eucaristia da Ação de Graças foi presidida pelo Bispo de Santarém, José Augusto Traquina Maria, seguindo-se depois a tomada de posse dos novos irmãos, que decorreu no lar de Nossa Senhora da Graça. Esta cerimónia antecede a tomada de posse do recém-eleito provedor, António Alexandre, a realizar a 4 de janeiro no Salão Nobre da citada instituição. Em causa está para os novos órgãos sociais uma missão para um período compreendido entre 2019 e 2022. Recorde-se que no passado dia 7 de dezembro realizou-se a Assembleia Geral Eleitoral da Santa Casa da Misericórdia de Tomar. Os resultados traduziram-se na altura na eleição da única lista apresentada neste processo, a lista A, intitulada Serviço, Cultura e Património, e que elegeu como provedor António Alexandre, como Presidente da Assembleia Geral António Madureira e como Presidente do Definitório Garcia Esparteiro. António Alexandre, novo provedor da Misericórdia, deverá nessa altura voltar a referir-se, como já tinha feito na ERTS, aquelas que são as principais metas e objetivos da instituição para os próximos 4 anos.
Mas esse papel essencial, e que são as 14 obras de misericórdia que orientam as misericórdias, é esse o papel que eu, modestamente, daquilo que o mundo mortal é capaz de fazer, pretendo liderar uma vasta equipa que são os órgãos sociais, porque não é o provedor que faz sozinho a misericórdia. O provedor faz a misericórdia com a mesa administrativa, com o vice-provedor, com o secretário, o tesoureiro, os outros mesários, mas também com a mesa da Assembleia Geral, também com o Conselho Fiscal e com toda a Irmandade e com toda a comunidade, porque a misericórdia tem que se abrir à comunidade e tem que a comunidade perceber qual é o papel da Misericórdia. Eu julgo, tenho a certeza mesmo, absoluta, que a comunidade tomarense não percebe o papel da Misericórdia, não percebe o que é a Misericórdia e para que é que a Misericórdia serve. E isso é também um dos objetivos dos novos órgãos sociais, e de mim próprio enquanto provedor, de esclarecer, e depois de esclarecidas as pessoas aproximam-se ou não se aproximam da Misericórdia, fazem parte ou não fazem, ajudam ou não ajudam a Misericórdia, mas têm que ser esclarecidas. E é essa falta de esclarecimento que é também uma das bases orientadoras da minha vontade nos próximos 4 anos enquanto provedor da Misericórdia, que é dar a conhecer o que é que foi, porque é que é assim e porque é que deve ter continuado a ser olhada e estimada pela comunidade, porque a Misericórdia existe, é da comunidade e vive para a comunidade. Então, não tem razão de existência a Misericórdia se não existisse comunidade. E, portanto, faz parte da comunidade. E só ajuda a comunidade se tiver meios para ajudar. Mas também tem que o gerir bem. É este binómio, estas várias coisas aqui, que fazem com que me animasse a ir a liderar o processo, digamos, enquanto provedor, porque tem, dentro dos estatutos, algum poder maior e responsabilidade maior, também há aqui muita responsabilidade, e portanto, além disso, eu faço lembrar, e peço perdão por estar a usar muito o tempo, só para dizer, nós empregamos cerca de 150 pessoas, e servimos diariamente cerca de 250. E, portanto, nós somos, para além de uma instituição de solidariedade social e de uma Misericórdia da Igreja Católica, uma associação da Igreja Católica, somos um dos grandes empregadores do Conselho de Tomar.
Rádio L, a primeira a informar.
A PSP quer alterar mentalidades de quem julga que operações de radar são caça à multa. António Feliciano.
A Polícia de Segurança Pública irá continuar a apostar nas redes sociais para se aproximar do cidadão comum, neste caso dos automobilistas. A certeza foi deixada na ERTS pelo comissário André Neves, da Divisão de Trânsito da PSP de Tomar. Questionado sobre se a divulgação de algumas das ações de fiscalização com radar não seria um contrassenso quando se pretende detectar as infrações. O comissário, natural da Linha Cera, admite que o objetivo passa por alterar a mentalidade de algumas pessoas que ainda julgam que as operações de radar são caça à multa.
Essa aposta faz parte daquelas medidas que há pouco falámos de aproximação da Polícia de Segurança Pública ao cidadão, não só pela utilização das redes sociais, mas depois também nestas pequenas atitudes que vão tornar a Polícia de Segurança Pública mais próxima do cidadão e tentar modificar aqui um pouco a ideia que as operações de radar são a caça à multa, como muitos condutores ainda o pensam, e passar a ideia, que é o que efetivamente acontece, que são operações de prevenção e de segurança de todos os condutores que circulam. Ou seja, a Polícia de Segurança Pública, com esta divulgação, pretende se aproximar e tentar alterar aqui um pouco a mentalidade que ainda perdura em relação às operações de radar. Na cidade de Tomar, em termos de sinistralidade rodoviária este ano, está em tendência com aquilo que é orientado com aquilo que é a tendência a nível nacional, ou seja, um ligeiro acréscimo da sinistralidade rodoviária. Contudo, ainda não há existência de mortes, o que muito nos apraz. Também os feridos graves é um número bastante reduzido, embora exista efetivamente um maior número de acidentes e de feridos ligeiros. Um número reduzido, é reduzido este aumento, embora seja um aumento que não é aquilo que é o nosso objetivo, obviamente. Contudo, vamos sempre tomar as medidas para que num próximo ano esta tendência se volte a inverter novamente. Contudo, de referir que está em linha com aquilo que é a tendência nacional.
A localidade de Pias, em Ferreira do Zêzere, parece ter ficado livre dos maus cheiros, ao que tudo indica, causados por uma empresa ali situada e que se dedica aos compostos orgânicos. Depois de várias ações de protesto, chegou mesmo a ser criado um movimento cívico para protestar contra a situação. A verdade é que no decurso dos últimos tempos não tem havido registro para esses odores incomodativos que, recorde-se, até estiveram na gênese de problemas respiratórios em algumas pessoas ali residentes. A Guarda Nacional Republicana recebeu diversas queixas e até mesmo este assunto serviu de base para que o Partido Socialista desse uma intervenção do Executivo junto da empresa e principalmente junto das entidades fiscalizadoras. Nesta fase, por aquilo que a redação apurou, a linha de produção estará centrada em Valdes, o que terá atenuado os problemas causados à população de Pias. Pelo menos não há registro para queixas recentes.
Rádio L, a primeira a informar.
Partido Socialista e o Partido Social Democrata prometeram lutar contra a ideia, avançada pela Agência Portuguesa do Ambiente, em querer colocar o Centro Histórico de Tomar na Reserva Ecológica Nacional um cenário, recorde-se que foi colocado à Câmara na Bantina para ocasião da discussão do Plano Diretor Municipal. Na prática, se tal se concretizasse, então a zona antiga da cidade iria ficar impedida de receber mais serviços, com os danos evidentes que daí iriam resultar. Qualquer reabilitação que pudesse ser feita pelos proprietários dos imóveis ali situados também ficaria mais complicada, uma vez que seria de Lisboa que teria de ser dada a autorização. Na recente reunião do Executivo, para além da voz discordante do Vice-Presidente Hugo Cristóvão, também José Delgado, vereador do PSD, não poupou nas críticas a esta intenção verdadeira, diga-se, da Comissão de Acompanhamento, classificando-a como um absurdo e garantido que esta medida irá matar o Centro Histórico.
Esta informação dá para crer da REN, da baixa-se do Centro Histórico ser classificado como REN, é tão absurdo que eu penso que isso não passa de um momento de divertimento nas entidades que estavam a discutir isto. É a mesma coisa que nós queremos adoçar um café com sal, não é? Portanto, isto passa pelo mesmo. É tão absurdo que iria matar de vez o Centro Histórico e passava então a um local de visita sem vida, sem comércio, sem nada. Portanto, há de só combater com todos os meios esta situação, porque ela é tão absurda, para não dizer outros nomes, que quem a propôs deve estar totalmente distraído e não deve conhecer a realidade do país.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Loja Social de Vila Nova da Barquinha promove juntamente com os seus parceiros uma venda de Natal que decorre entre os dias 17 e 22 deste mês de dezembro na rua Doutor Barral Felipe, junto à estação do CTT de Vila Nova da Barquinha. Com o objetivo de angariar fundos para a Loja Social, a iniciativa vai contar com a comercialização de acessórios, artigos de decoração estética, bricolage, utensílios de cozinha, entre outros. A venda de Natal da Loja Social de Vila Nova da Barquinha estará disponível no horário entre as 10 e as 16 horas, contando com o apoio do município da Barquinha.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Cultural do Entroncamento recebe 21 deste mês mais uma sessão musical promovida pela R2 Associação. Recentemente criada e sediada precisamente na cidade dos Comboios, esta nova associação pretende levar a cabo a dinamização de atividades culturais no entroncamento, em particular sessões de música. Este falou com Raquel Marques, a presidente da direção da R2 Associação, que dava então conta desse objetivo e que abordou também o espetáculo a realizar no próximo dia 21 de dezembro.
Temos a ideia de há 10, 15, 20 anos em que havia uma noite muito, muito boa na cidade do Entroncamento e que se tem vindo a perder. E nós, por acaso, estamos um bocadinho dentro da área e conseguimos perceber que havia margem para fazer mais. E começámos por falar com a Câmara, com os responsáveis da Câmara do Entroncamento, que de forma a conseguirmos chegar mais facilmente aos apoios, às ajudas deles, que nos disseram para que seria a melhor forma seria criar uma associação. E foi assim que nós começámos, com esse objetivo, com esse intuito. O objetivo de criar um evento musical, e lá está, neste momento são somente eventos musicais, mais ou menos com uma frequência de 2 em 2 meses. Já tivemos um em outubro e agora para dezembro, e temos datas já para o início do ano, para fevereiro e abril. Concertos, sessões, aquilo que nós chamamos de sessões musicais, neste caso sessões de rock, e lá está, neste momento é rock, mas o objetivo é tentar chegar também a mais estilos musicais. Mas sim, são sessões em que estão 2, 3 bandas a tocar e temos sempre o apoio de logística, de bar, para se oferecerem, venderem, neste caso, como é óbvio, bebidas também. Mas basicamente é isso, sim, são concertos, são sessões musicais. No entanto, temos uma muito, muito interessante a acontecer agora também, que é o evento vai haver no dia 21, em que vamos fazer mais ou menos o que fizemos no último a nível de logística de bandas. Vamos ter uma banda de jovens da zona do Entroncamento, não só do Entroncamento, mas arredores também, que são os Fastos. Depois temos uma banda que é que nós chamamos a banda principal, a cabeça de cartaz, aquela que, uma das que vai chamar bastantes pessoas, que são os Hybrid Park, que é uma banda de tributo a Linkin Park, são da zona de Lisboa, e depois temos os fantásticos T-Rex, que nós já tivemos a oportunidade e o prazer de ter tantas vezes a tocar no nosso bar.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias, continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.